Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Os Índios do Jaguaribe. Capítulo Rio, no ar. Era na aldeia Aracate em 1602. O sol empinado sobre o olho das palmeiras banhava a imensa face do sertão. A sombra da Uiticica protetoria lo novo fórum, onde em outras ocasiões se agita van. Discutiam e decidiam os grandes destinos da multidão. Teciam agora as mulheres suas armadilhas de caça. Qual delas desfiasse a fibra, qual torcesse a corda da alva bromelia e fabricasse o laço traiçoeiro com que devia apanhar a ave incauta, esta tecia o jique, aquela o gereré e o puçá. Os velhos fumavam recolhidos nas ocas, frouxamente embalados nas redes da sapucaia, e os meninos brincavam na navassa margem inundada de luz e de aquáticos olores. Como a infância era prazenteira e feliz. 22 os índios do Jaguaruaiu e como a decrepitude era tranquila. Quantos sonhos de glorias nos espíritos, que desabrochavam, e quantas recordações esplendidas de feitos pomposos, de rasos de gente gelê nos espíritos, que decaíam, o que dirigias e vistas para o futuro? Vislumbrava uma senda de renome mercorrer, o que se voltava parra ao passado, via a ampla zona de seus prodígios vinhos na guerra, de seus amores? Na paz, a farta messe de fruídos gozos, profundos como a caudal de seus anos. Uma nuvem densa começou a levantar-se da banda do ocidente, que a brisa quente impelia como coluna de fumo. As mulheres e os meninos fitaram a nuvem e conheceram a poeira dos caminhos despertada pelos guerreiros, que voltavam em hordas das bastas catinhas oestrar, trazendo abundantes préas. As flores languem pendentes do caule. A luz meridiana bate sobre o rosto escálvado dos serrotes, que refrangem o reflexo irieríado para a superfície das águas. Ouve-se a espaços um pio melancólico, escapado à ágruta na aba da rocha. É a juruti viúva que solta seu gemido de pavor. Além, na Serra das Moutas, o nambu descanta. A planície erma. Regouga a raposa ao longe, correndo na capoeira. Dentro da furna escura e humita os índios. Aí! Mocentos-se endaíva o jaguar e responde o grunhido zafões frente dos caçadores. Estes desembocaram da extensa lâmina de altivos carnabais, que cercavam a caiçaria. Vinha ante o cacique medindo seu passo marcial. Na cabeça o topete ou a crisata do cabelo, e nas extremidades inferiores as crescidas unhas bem notavam o munusice supremo, de que o investira o sufrágio da multidão. Chamava-se Jaguaiguari, levantam-se as mulheres e os velhos, e correm os meninos. Vai breve começar o aligrão, que motiva a caçada. São danças e cantos, ao som dos membes e dos muremurés. Já a machadinha de pedra acorta a vianda palpitante. Leis que a envolvem em folhas verdes para coacozê-la nas escavações aquecidas. Parte a são nos grandes moques. Um poai com maisas. E temo repasto. Sentam-se à mexão. Esta refeição de uma tribibu inteira ao ar livre lembra os repastos públicos de Esparta. Instituição de Licurgo, com o fim de criar o amor da igualdade, só com a diferença de que aqui a igualdade tinha se tedido e criado a comunhão. Que tem-se, Jurúpere? Que mal te sabe a dois, zindinhos do jaiabe que borbe gorda capiuara? Porque te cresce na boca a deliciosa carne do tapir? Pensa. Sonho mal te surpreendeu de noite. Aí tens o pajé para conjurar-te os pesadelos. Bem dissera o mancebo Itaguaçu. O preocupação sinistra pesava na cabeça de seu irmão como a nuvem procelosa negreja no vasto horizonte. Jurupari ergueu-se. Tendo na alma luto e a mágoa, os ruídos festivais do convívio viu são um insulto à sua dor. Que valem o sabor e as estrepitosas libações do caguim para quem traz feu no coração? Para este oai, tiro e a solidão, onde possa dar livre curso à sua angustia, feliz quem os tem, esses dois incentivos do pranto. Muitas vezes quem se chorar e não se pôde chorar, seis assim a atuação, em que nos achamos, são as variadas circunstâncias, são tais e outras causas, que nos vedam que choremos. Suplício atroz, Jurupari tomou a direção do rio. Do outro lado, na margem fronteira, a cabana isolada que aí se erguia figurava um ninho treprepado na ribanceira musgosa. Cipós marchetados de flores se enredavam em derredor, enastrando o tecido de labirintos exóticos, recortando a palha, alastrando o chão, atirando as pontas ao rio, que lambia o barranco. Dá-lhe pendia a vagem e a agreste da Bauni, oito índios do Jaguaribe 25, lhe aí se exalava suavíssima fragrância. Mais ameno e aprazível asilo não possuía as divindades do bosque. Muitas vezes, quem sabe? Driadas gentes se haviam abrigado da abrasadora canícula dentro dessa fresca habitação à sombra das recendentes trepadeiras. Para aí caminhava Jurupari, a fisionomia carregada, seu torro olhar e o passo mal seguro denunciavam que mordia nele a serpente de um sofrimento, que sua alma era devastada, como sucede com um incêndio nas savanas. Aftou-se da ramagem à camameneira, graças ao impulso do remo, com que o braço do gueiro talhar as águas, abrindo caminho na correnteza. Quem era Jurupar? Aliás, Aitiapé. Todos na tribu conheciam as tradições do filho das selvas, de quem era a fama que fascinava a Limaria com o seu olhar magnético. Alguém afirmava tê-lo visto uma vez fia tarde distancia uma vussua, que está cara, à vista suplice e dormente, vencida pela fascinação do olhar encantador. E contudo ninguém sabia de certo do, de herdar ao índio o prestígio daquela força desconhecida. Mais de uma ocasião decanta da pelos vates inimigos, nas drovas dois, os índios do Jau e Arque populares, em que eram celebrados os ilustre afeitos. Tinham alguns a opinião de que a seu pai, Curupira, devia o filho o encanto, e todos nele admiravam, sem exceção mesmo de Jaguari, que não tinha reserva em Deniro, se ar seu pesar polo não possuir, então explicavam a coisa assim. Ao nascer a criança, banharra o velho na infusão de plantas virtuosas, só dele conhecidas, segredo-te de uma divindade da selva, que lhe o revelara mediante visões e sonhos. Antecipados, com ciadismo me receria a confirmação do Deus do bem. Feito isto, o ecupara o velho à rede da dieta pelo parto de sua esposa, segundo o costume diz estes povos. E geralmente se acreditava que Tupana abençoara com efeito o banho aromético, donde o menino recebera o condio miraculoso, que até o pajé não podia ver sem ambição no moço ousadete, e outros pensavam de guisa diversa. Eram de parecer que pela mão imediata de Tupana lhe fora conferido o maravilhoso favor. Era bem no reconde do bosque. Faital encontro se dera entre Tupana e Anhangá por noite alta. A princípio ambos sombras irapalpáveis, se converteram depois o gênio do bem em Boi Sininga, o gênio do mal os índios do Jaguarlura em Jaguar. Luta renhida se trava na selva umbrosa, sem proveito, durante longo tempo, nem para um, nem ainda menos para o outro dos feroces contendores. Jurupari que acossava onças, rebenta inopinado entre ambos, Anhangá se surpreende conhecendo o guerreiro inimigo e crava o olhar na aparição importuna a de Anhangá. Persegue Jurupari o jaguar, que para defender se tem de voltar costa a serpe. Nem era para exaperar ensejo melhor. Por detrás e arteiramente a cobra morde o jaguar. Ele o que cai. Grato Tupana segreda cabalísticas palavras aos ouvidos do guerreiro, ninguém as ouviu, ninguém a sabe data, porém. Havia virtude sobrenatural do filho de Curupira. Em comemoração do faustoso acontecimento, Aitiapé começa a chamar-se Jurupariri, outras muitas versões circulavam, tantas e tais, que grande volume se enxera dos enredos, das peripécias de cada uma. O povo dizia e o pajé confirmava-as todas sem exceção. Jurupari, portanto, era o primeiro mancebo da tribo, Jurupari, de quem Curupira se lisonjeava de ser pai, do mesmo modo que Aramatá e Otan disserem irmãs, a quem Arapaçu oferecer a puxa porangaba para a esposa, que Jurupari recusara quando tantos mancebos. Não menos guapos, dois os índios do Jaguaribe de Báldia pretendiam que era ela uma das primeiras formosuras da povoação. Coração se pedra, dissera Ari, sabendo do caso. Jurupari recusa a filha de Arapaçu, Tana. Jurupari está louco. A filha de Itaueira não é mais linda. Não abre nas chãs tão bela a flor. E Juruari rejeita Porangaba quando Arária a requesta em vão. Mas Jurupari não tinha o coração de pedra. Nele o que havia não era a paixão dissoluta, que se embevesse no plástico das formas. Era assim o amor selvagem, a sensibilidade de... brutal embora, que visa um quê de simpatia e de ideal alguma, e não muita, coisa de poesia, que cada dia mais cresce, e avulta, com as emanações alpestres, com a fresca voluptuosidade das natas primitivas, com o calor das areias abrasadas das Gandaras. Seu amor era a imensidade. Sua paixão, sem cessar e aspiração dos sentidos, absorvia. O inteiro como sucede com as organizações superiores, vadas em grande moldes. Amor tremendo, paixão cruel, aquel lá. Dir-se-á a labareda que tide vasta sempre. Deixemos a aldeia e acompanhemos o índio. A noite caíra. Sombras espessas índios do Jaguaribe 29 enchiam as planícies. Os vagos acruamas da solidão se elevavam de todos os pontos. Era o plácido respirar da natureza que dormia coberta de mistérios, no seio da lugubre majestade das trevas. De longe lobrigava-se, a luz dos pirilampos, a tejupaba de Jurupari, semelhando ponto negro e indeciso, plantada no cimo da margem. Aí com o índio moravam Curupi, Haramata e Otan. Sentado ao pé da fogueira, onde o rio anjoanoso, Jurupari cogitava. Os ruídos da noite quebram-se-lhe em cima da cabeça e não o acordam de sua funda meditação. As aves noturnas, embriagadas pelo fumo das fogueiras, descem tontas, em voos desordenados, ao derredor da choupana isolada, por diante dos olhos enturvados do índio. Ele não se importa com as aves. Suas irmãs se cantavam dentro da cabana, emudeceram. Curupira voou do mato onde fora emboscar os caitetus. Pai e filhas dormem já profundamente nas oscilantes tipoas de Kikum. Ergueu-se o índio. Não vedes, ele aqui vai, a frágil canoa, cortando a linfa em demanda da grande povoação. Vai dentro os finge da aflição e do amor e Jurupari. 30 os índios do Jaguaquibe e a lua surgiu agora na extrema do horizonte. Começa a encher-se de sua fresco e a radiação a vargem. Escama-se o céu de nuvens achamalotadas, outros tantos castelos a cavaleiro. De todos os lados torrentes de ar embalsamado cruzam o retiro. Quem não supusera que a natureza dos trópicos ia despertar? E todavia dormia ela seu primeiro sono, como o ilanguido deliquio, no regaço voluptuoso dos ermos. A canoa vogava, vogava. A natureza do norte tem mil fantasias. Consciente de suas opulentas fecundidades, ela alimenta, à custa da força de vitalidade na atorral, caprichos loucos, raridades impossíveis os mais exaltados sonhos de fada. Infinitamente rica aplica seus cabe, dás a sustentação de todo esse luxo, vai do sá, vangloria-se de dar ideia de seus tesouros. Aqui há uma enorme palmeira agarrada pelas raízes ao cimo de Rochério, perdida no descampado. Ali há uma laje colossal assente em pedestal diminuto, em que a ração humana não concebera capacidade para suster o peso descomunal. No mais serra do da Brenha é um suntuoso palácio de magníficas arcadas, soberbas abobadas, majestosas ogivas, gigantesco pórtico, a meias os índios do Jagbe 31,